Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e pela TV ALMT, no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando quiser. E as fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RadioAssembleiaFM. Segue a gente lá. No episódio de hoje, vamos conversar com uma das vozes mais importantes na comunicação indígena contemporânea. Mulher do povo Bala Tiponé, jornalista, mestre em antropologia, escritora e ativista. Helena Corezomaé vem trabalhando um caminho de resistência, produção de conhecimento e fortalecimento da identidade indígena, por meio da palavra, da imagem e da memória. Seja bem-vinda, Helena. Antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e telespectadores.
Claro, meu nome é Helena Corezomaé, eu sou indígena do povo Bala Tiponé, sou jornalista, mestre em antropologia social e tenho atuado em diferentes setores da área da comunicação. Eu tenho 2 livros publicados, eu sou cineasta, eu sou uma das coordenadoras da Rede Catarririne, que é a primeira rede de cineastas indígenas no Brasil. Eu também sou uma das conselheiras da Abrinjó, que é a articulação de indígenas jornalistas no Brasil, que foi formada também em 2022. E atualmente trabalho como jornalista na Operação Amazônia Nativa, que é a primeira instituição indigenista do Brasil. E também estou aí fazendo diferentes projetos, atuando como produtora cultural e trabalhando em áreas ligadas à comunicação e à questão indígena.
Muito obrigada, seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente. Você poderia nos contar um pouco sobre o povo Bala Tiponé e o significado de pertencer a esse povo, Helena?
Para mim é uma honra pertencer ao meu povo, é algo muito significativo a gente ser indígena no Brasil e a gente conhecer as nossas origens. O meu povo é muito aguerrido, é resistência, é sobrevivência. A gente passou por diferentes momentos de contato, onde o meu povo foi quase exterminado, e a gente conseguiu resistir. E a nossa luta enquanto jovem, já que os nossos anciões conseguiram garantir a sobrevivência do nosso povo, é lutar pela revitalização cultural. A gente teve um processo na época da ditadura militar, onde os nossos anciões eram proibidos de falar a língua, de fazer os cantos, e eles realmente lutaram pela vida. E nós, enquanto jovens, a gente luta pela revitalização do nosso povo. Então, desde o ano 2000, teve um trabalho muito forte de jovens que hoje estão com 40 anos, mais ou menos, atuando. A gente conseguiu revitalizar muitos cantos, muitas danças, parte da língua. Tem um trabalho muito intenso de pesquisa, de professores que saíram do território para buscar qualificação, estudaram sobre o nosso próprio povo, e a gente tem um trabalho muito legal de processo de revitalização. Então, meu povo é realmente um povo sobrevivente, resistente, e é isso.
Como que foi sua infância no território? Quais as suas memórias culturais estão mais vivas na sua lembrança? O que mais te vem à memória nessa sua infância?
Viver no território é um bem viver. A gente tem uma qualidade de vida que a gente não tem na cidade. A gente vive em uma comunidade pequena, onde todos se conhecem, onde todos, de certa forma, são familiares. Então, a gente tem uma relação, uma proteção, onde todos cuidam das crianças, onde todos cuidam dos adolescentes. Então, é uma sensação de segurança, de bem-estar muito maior. Você brincar o dia inteiro, subir em árvores, você ir pescar, você ir para a escola no momento das aulas. Mas é uma outra vida, né? É que hoje a gente não consegue ter na cidade que hoje meu filho, que mora comigo, hoje a gente vive em Cuiabá, vive uma outra realidade, mas que a gente faz ao máximo para levar ele para o território e ele aproveitar essa vida quando vai também.
Você costuma ir de vez em quando, de quanto em quanto tempo? Como que é essa rotina de ir até?
O nosso território, ele é o mais próximo de Cuiabá, ele fica a 170 quilômetros. Em 2 horas e meia eu tô lá. Aí, então, todo final de semana que eu não tenho uma agenda, uma viagem, a gente tá lá no território. Então, a gente busca toda sexta-feira, final da tarde, ou sábado de manhã, a gente tá indo pra lá.
E você também atua em várias frentes distintas, né? Quais são os projetos em que você está envolvida atualmente?
A gente está, na verdade, com muitos projetos em desenvolvimento. A gente está com 7 projetos em diferentes áreas atuando. E todos ligados à questão do esporte, à questão da cultura, produção literária, todas envolvidas no meu próprio território. Um deles a gente vai realizar agora no dia 24, que é a segunda etapa de um torneio de arco e flecha. A primeira etapa foi realizada aqui em Cuiabá e foi um momento super legal, onde as pessoas não indígenas puderam conhecer um pouco sobre esse esporte, que é o arco e flecha, tiveram a oportunidade de participar dessa vivência, aprender a manusear o arco e flecha e depois participar dessa fase inicial, que foi o torneio. Aí a segunda etapa acontece agora no meu território. Lá também vai ser realizada uma feira indígena, que é uma iniciativa nossa também, e também uma feira culinária, onde a gente vai apresentar para todo mundo um pouco sobre as nossas práticas culturais, as nossas comidas tradicionais, e as pessoas vão poder conhecer a história e também provar e comer bastante.
Bacana, que legal. Quando vai ser?
Vai ser dia 24, agora no sábado, começa às 8 horas e vai ao longo de todo o dia.
Bacana. E é aberto ao público, à população em geral?
É aberto ao público, foram projetos que foram aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura. A gente conseguiu aprovar, está em desenvolvimento 7 projetos ao todo, em
Olha
diferentes
só.
Áreas. E aí é gratuito, todos estão convidados para irem e conhecer um pouquinho da cultura do meu povo.
Então vamos repetir para o pessoal, o telespectador ouvir? Você pode repetir quando, onde?
Claro, vai ser na minha aldeia, na aldeia Mutina, em Barra do Bugres. Fica a 170 quilômetros de Cuiabá, estão todos convidados. Qualquer pessoa, é só entrar nas nossas redes sociais, Criações Bolorier, pedir informações sobre a localização, nos informar que está indo, né? Porque o nosso território é como se fosse uma ilha. E ali ele é cercado pelo rio Bugres e o rio Paraguai. Para ter acesso, é através de barco ou balsa. Então, as pessoas que foram... É interessante que nos informem para que a gente possa auxiliar aí nessa travessia, acompanhar, fazer toda a logística, mas estão todos convidados, vai ser um prazer receber todo mundo lá.
Que bacana, parabéns pelo seu trabalho. Agora vamos falar um pouquinho de você como mulher, né? O que significa para você ser uma mulher indígena no Brasil hoje?
É desafiador, a gente sabe que a gente, enquanto mulher, no mercado profissional já é difícil. Quando a gente é indígena, é muito mais complexo. A gente é questionada, diferentes formas, assim, questionada a nossa capacidade. Eu já tive alguns trabalhos, por exemplo, que as pessoas falaram, acho melhor não, porque ao descobrir que eu era mãe, eu sou mãe de um menino autista, dentro do espectro autista, ele tem 8 anos, mas em muitos outros lugares isso não foi nenhum impedimento, mas a gente vê que em determinados lugares isso é um impedimento, as pessoas analisam por isso, infelizmente, então a gente tem uma outra carga, né, é muito mais pesado para quem é mãe, para quem é uma mulher indígena. Existem muitos estereótipos em relação às mulheres e às mulheres indígenas também. Em relação à capacidade mesmo, a gente é muito questionada. Então, mas a gente está para mostrar o quanto a gente pode produzir, o quanto a gente é capaz, quanto a gente faz a diferença quando a gente está atuando.
A gente fala muito aqui no programa de que como as mulheres podem apoiar outras mulheres, né? Então, eu quero saber de você. Em relação às mulheres da sua comunidade, do seu
território. A Criações Bolorier, que é uma organização, é um grupo das artesãs da minha comunidade, foi a primeira iniciativa, assim, acho que mais forte que eu desenvolvi no território, que foi a criação desse coletivo, desse grupo de artesãs. A gente tinha muito atravessadores, são pessoas que vão, compram essas peças muito barata e revendem muito caro. E esse valor, eles não ficavam para as artesãs. E eu, enquanto estudante de jornalismo, eu participei de um projeto, uma iniciativa onde a gente pôde construir o site, formular esse grupo, avaliar as peças que a gente tinha, qualificar essas produções e colocar elas à venda em um site. Então, essa foi a primeira iniciativa direta, que foi super importante para a questão da visibilidade a essas produções, mas também delas entenderem também o quanto era importante elas terem um contato direto com as próprias clientes. E aí, elas poder colocar o preço que elas achassem justo. E a gente está falando de produtos que garantem a floresta em pé, são sustentáveis e são peças lindíssimas e que tinham pouquíssima visibilidade. Então, eu acho que foi essa a minha primeira atividade assim, mais impactante no território. Hoje eu vejo que é mais a minha própria imagem do que eu desenvolvo. Eu tenho feito muitas atividades na área da comunicação, formações dentro dos territórios para comunicadores. E isso tem contribuído muito, porque tem muitas comunidades que não tem pessoas que têm acesso a esse tipo de formação, e esse tipo de formação contribui muito. A última que eu fiz foi na semana retrasada, que foi para mulheres e jovens, de forma geral, do povo Rikibatsa. A gente tinha também do povo Arara, do povo Sintalarga, de vários povos que puderam participar dessas oficinas.
E tem alguma mulher que te inspirou nessa sua trajetória?
Eu acho que tem muitas mulheres. Uma delas, aqui que vive em trânsito assim, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma mulher indígena chamada Naini Terena, que é doutora, pós-doutora, ela é maravilhosa. Eu, enquanto era estudante da Universidade Federal de Mato Grosso ainda, fazendo jornalismo, ela me acolheu, virou uma... Ela não tem idade para ser minha mãe, mas é como se fosse uma irmã mais velha. A minha primeira oportunidade de trabalho e esse projeto da Criações Bolorê foi via a um projeto que ela desenvolveu em parceria com o Ministério da Cultura na época. E foi uma pessoa que realmente abraçou, vendo a minha possibilidade de atuação e também de inspiração. Ela me serviu de diferentes formas, sim. Somos amigas até hoje, é uma pessoa que me inspira. Inspira muito. E em relação ao movimento indígena, eu tenho a Chiquinha Pareci, que é uma liderança também indígena aqui de Mato Grosso, muito atuante na área da educação, foi super importante para os estudantes indígenas na UFMT e tem um trabalho de luta, assim, de vida maravilhoso, e que foi uma pessoa também, em 2015, na Conferência Nacional de Política Indigenista, a gente rodou o estado inteiro e depois participou das etapas nacionais, que foram um momento super importante da gente ir ao território, verificar as demandas, fazer matérias, reportagens, a gente criou quadros super importantes que inspiraram comunicadores e programas que existem até hoje. Então foram ações que foram desenvolvidas, assim, teve um pontapé super importante da Chiquinha Pareci.
Que bacana. Então são duas mulheres que te inspiram até hoje.
Sim, muito.
Agora a gente vamos falar um pouquinho dessa área sua de jornalismo e antropologia. Você é conselheira da Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas, do ABINJOR. Tá certa?
Isso mesmo.
Como funciona essa articulação e qual é seu papel?
A articulação, ela tem pouco tempo, ela começou em 2022. Neste ano, a gente conseguiu realizar o primeiro encontro dos indígenas jornalistas. Aconteceu no final de abril e foi um momento super importante para a gente pensar tudo o que a gente passou na nossa trajetória, que é muito diferente de outros jornalistas. A gente tem a nossa capacidade muito questionada. Eu trabalhei durante muito tempo em várias redações, trabalhei muito tempo na TV Centro América, afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso, fui editora, saí de lá no ano passado para ir para a Operação Amazônia Nativa. Então, tive a experiência da redação, que é da correria, e a redação é um reflexo da sociedade, de pessoas que desconhecem as populações indígenas, de coisas básicas. Por exemplo, em Mato Grosso a gente tem 46 povos indígenas, segundo a FEPOINT, que é a Federação dos Povos Indígenas, e as pessoas desconhecem essa realidade. Aí já tive experiências, por exemplo, chegou um material lá do povo Xavante, alguém vem até mim e falou assim, você pode ir lá fazer a tradução? Eu falei, não, eu não sou do povo Xavante, eu não sei a língua deles. E cada povo tem a sua língua, tem seu idioma. E aí, a articulação, a gente fez muito uma análise do que a gente passou em toda a nossa trajetória, de como a gente quer ser visto pela sociedade, e também na elaboração de um manual. A gente vai fazer um manual que muito provavelmente a gente vai estar com esse material pronto até novembro, e a gente vai lançar durante a COP, para jornalistas, para as redações, para poder conseguir cobrir a pauta indígena. Então, acho que vai ser um produto muito bacana aí, que vai auxiliar e contribuir muito para o jornalismo brasileiro.
Com certeza, até assim, para nós, né, jornalistas que não indígenas, né? Antes de começar, pessoal, eu até pedi para ela para me corrigir caso eu fale alguma coisa errada, caso, né, a gente não ter esse manual, acho que talvez isso vai ajudar e muito. Então vai ser na COP.
Sim, muito provavelmente na COP. E depois, em dezembro, a gente vai ter ele impresso, mas aí vai ter o PDF, né, que vai estar à disposição de todo mundo. E aí, em novembro, a gente faz o lançamento desse manual.
Qual a importância de existir uma rede como o Abrinjor para fortalecer a comunicação indígena? Qual a importância dessa rede? Uma das coisas que você falou, né, que uma coisa dessa que vai ser esse manual já é uma coisa muito grande, né? Uhum. Mas deve ter outras coisas também, com certeza, importantes.
A gente tem no Brasil muitos comunicadores que se formam no território através de projetos que vão lá, dão oficinas e que têm uma atuação muito importante em denunciar o que tem acontecido no território. Mas o que a gente percebe é a necessidade da profissionalização. Hoje no Brasil não é obrigatório, né, o diploma para exercer o jornalismo, mas a gente sabe o quanto é importante. Quanto ser jornalista é um trabalho técnico e quanto é importante a gente ir para a academia. Então, reforçar isso também é importante. Dos povos indígenas acessarem as universidades, se formarem em jornalismo, em publicitários, em cinema, mas que realmente busque essa profissionalização e a gente tenha materiais mais aprofundados, longas reportagens, documentários, porque o que a gente vê, assim, às vezes, é aquelas muitas informações, mas que às vezes faltam. Então, a gente luta também para profissionalização e também apoio a quem está saindo do território. Sair do território é uma outra realidade, é muito difícil. A gente está falando, assim, de jovens que saem, às vezes, assim, não tem apoio algum. Não conhece ninguém na cidade, às vezes nunca andou de ônibus, às vezes não sabe, por exemplo, não tinha uma conta corrente, não sabe como é que funciona o metrô. São coisas simples, assim. Então, básicas, às vezes, que são outra realidade. E aí, a gente apoiar quem tá entrando, falar como é que funciona todo esse sistema, até, por exemplo, conseguir uma bolsa, como é que auxiliar, por exemplo, durante todo o percurso mesmo em relação às dificuldades acadêmicas, é algo que a gente vai buscar auxiliar. E é algo que a gente não teve, né? Eu, por exemplo, sou a única jornalista indígena em Mato Grosso. E muitas vezes me senti sozinha, porque sou a única indígena cobrindo toda a questão indígena do Estado. E às vezes acabei virando referência, né? E o quanto seria importante se a gente tivesse mais jornalistas.
Com certeza. E durante seu mestrado em Antropologia Social pela UFMT, você pesquisou a revitalização das pinturas corporais. Fale mais um pouco sobre isso, sobre essas pinturas, para o telespectador entender o que são, até para eu também estou curiosa em saber.
Claro. No final da graduação, eu vi que eu gostaria de falar das pinturas corporais e dessa forma de comunicação que elas trazem. Aí eu falei, acho que eu vou para antropologia, emendei, finalizei a graduação, já passei no mestrado, então no ano seguinte eu já entrei. Dentro do semestre mesmo eu já tinha passado. E aí foi uma experiência incrível poder conhecer um pouco mais sobre o meu próprio povo. Porque eu me pintava, mas não ia a fundo do que era cada uma daquelas pinturas. A pintura da mulher, por exemplo, é a ibaqui, é a pintura da cobra. E aí a gente tem a pintura da mulher solteira e a pintura da mulher casada. Então, para o nosso povo, ela é importante para definir, para você olhar e identificar a mulher que é casada, a mulher que é solteira. E dos homens, a gente tem diferentes pinturas, que são no momento de celebração, no momento de caça, no momento de luta, e também das cerimônias rituais. E foi um trabalho onde eu busquei os nossos anciões, mas também pesquisa bibliográfica do que já se tinha sobre o meu povo. E aí eu falo sobre cada uma delas, seus significados, trouxe as pinturas. E isso foi super importante porque muitas pessoas usaram esse material depois. Tanto na minha comunidade, quanto fora, quanto jovens, quanto a própria escola. Então, isso ser documentado é muito importante e mostra, assim, uma valorização aos nossos anciões, que querem falar sobre isso e falam muito oralmente, mas não têm um registro. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa, identificar e registrar isso no meu mestrado.
Entender o que é cada pintura, então. Então, você sabe exatamente o que é cada pintura.
Sim, hoje eu sei. E antes eu não sabia. E foi saindo do meu território, indo fazer mestrado. E aí é uma volta, né? É sempre uma volta. E a gente conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos.
Deve ter tido um outro olhar quando voltou sabendo sobre isso, né?
É, porque aí você olha e você sabe os significados. E aí, quando você vê uma pessoa, às vezes, a gente, por exemplo, tinha alguns jovens que estavam utilizando de uma forma que não é adequada, e aí a gente entende a preocupação dos nossos anciões. A gente teve uma reunião que um ancião ficou bravo, falou que não poderia e tal. E meio que a gente passa, mas depois que a gente começa a entender os significados, ele tá certo. Tudo tem o seu sentido, tudo tem o porquê, e a gente tem que buscar entender e utilizar da forma que os nossos ancestrais utilizavam e nos explicam sobre.
Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo aqui na 89.5, mas antes nós vamos com a música que a entrevistada escolheu, que ela mesma vai falar aqui para nós.
Dautibia, Adanauá Siwá e o Tupi Runicuim.
Oh,
voltamos aqui no Lugar de Mulher, na sua TV ALMT, canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Você que acabou de ligar a sua televisão, a gente está com Vozes Indígenas hoje, falando sobre esse tema incrível. Estamos com a Helena Coresomaé. Gente, nós vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista. Você já publicou 2 livros, pode compartilhar um pouco sobre essas obras?
Claro, e foram sobre o meu próprio povo. Em um livro, que é a coletânea Tempos, eu e outros 3 escritores indígenas falamos sobre diferentes temas. No meu, eu conto a história da minha vida, a história de vida da minha avó, a Carminda Munzilá. A minha avó, ela é uma artesã que conseguiu sustentar todos os filhos através do artesanato e da roça. Ela perdeu o meu avô morreu e ela se viu sozinha com muitos filhos, mas conseguiu criar todos os filhos com a venda do artesanato e também com as roças, com o apoio do meu tio, mas é uma mulher de uma história inspiradora. E aí nesse livro eu conto a história de vida da minha avó. E no outro livro eu conto a história do grupo Nação Nativa. Esse grupo foi super importante no meu território, no processo da revitalização cultural. Foram jovens que tinham de 10 anos a 15 anos, 20 anos, eram muito jovens, que atuaram para a revitalização dos cantos. Eles buscaram, fizeram apresentações, e um dos jovens me contou que eles foram participar de uns jogos indígenas no sul do Brasil. E aí, chegando lá, ele falou que eles foram super discriminados porque os outros parentes falavam que eles não tinham cultura, porque não falavam mais a língua, porque não praticavam os cantos, e eles ficaram realmente incomodados. E aí, na volta, eles foram em busca para poder saber mais sobre os cantos. E aí, eles foram atrás de pessoas que pesquisaram sobre isso, que tinham alguns cantos, e dos nossos anciões. E aí, começou o processo da revitalização dos cantos, principalmente por conta desse grupo Nação Nativa. E aí, nesse livro, eu conto essa história do grupo Nação Nativa.
Bacana. Você é uma das coordenadoras também da rede. Me ajuda a falar aqui. Catahirine.
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 Isso.
Como que essa rede surgiu? O que é essa rede e como ela surgiu?
Essa rede surgiu principalmente pela atuação do Instituto Catitu, que fazia formações, que faz até hoje formações nos territórios, para jovens na área do cinema. Levando sempre atividades de cinema, mas ligadas também a políticas públicas. E começou em 2022, depois de uma atividade nessa num território, se pensou, nossa, por que a gente não vai fazer uma rede de articuladores de cineastas indígenas? E aí a rede foi criada, o site, e a gente fez o lançamento do site em 2023, mas ela foi criada em 2022. E a gente fez um trabalho muito legal, que foi um mapeamento de todas as cineastas indígenas no Brasil. Hoje a gente tem mapeado 85 cineastas indígenas, que é um número super importante. E aí, com esse número, a gente começa a buscar políticas públicas, entender o número de cineastas e fazer reuniões por biomas, verificar as demandas que existem, do que elas precisam. Elas não têm máquinas, elas querem formação, elas não têm equipamento, elas querem apresentar projeto, querem fazer cineclubes. E aí foi algo que a gente foi identificando ao longo do tempo, e aí a gente buscando auxiliar, participação em festivais, dando visibilidade à produção. E a gente tem um site da Rede Catahirine, onde a gente tem todas as cineastas. E aí, se vocês quiserem, é só acessarem o site, e ali vai ter um mapa do Brasil dividido por biomas. E em cada bioma que você clicar, vai aparecer todas as cineastas indígenas daquele bioma. E algo que a gente fez também...
Onde eu posso assistir a essas produções audiovisuais?
No site também, além de ter as cineastas, também tem todas as produções dela. Bacana. Ali também é um canal que liga ao Instagram, aos perfis dessas cineastas. Tudo o que elas nos permitem compartilhar está ali. As únicas produções que não estão... são as que ainda não estão rodando, ou às vezes estão em festivais e por isso ainda não estão lá à disposição, exibições gratuitas, mas todas que estão já estão disponíveis no nosso portal.
E qual que é o impacto dessa rede de cineastas indígenas mulheres no fortalecimento da narrativa, das próprias narrativas?
A gente sabe que o olhar da mulher é único para o seu próprio povo, para a sua própria história, para o seu próprio território. E quando a gente dá visibilidade a elas, elas contam a partir do olhar dela essa realidade. E aí a gente tem produções incríveis e trabalhos inovadores que trazem esses olhares dos territórios através de documentários, através de filmes. E agora a gente lançou... No último ano, a gente lançou o Prêmio Catarririni. E a gente vai anunciar a grande vencedora no dia 5 de junho, em uma live que a gente vai fazer pela Rede Catarririni. E a grande vencedora vai receber R$25 mil, que ela vai poder utilizar esse valor para compra de equipamentos. Que é algo super importante, porque muitas cineastas não têm acesso ao equipamento. Então, isso vai contribuir muito. Então, a gente está atuando em diferentes áreas ali do cinema para poder apoiar essas mulheres.
Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura, tradição e, enfim, como que a sua comunidade lida hoje, comunidade mesmo, né?
Isso.
Lida com o desafio de manter a língua e as tradições vivas.
A gente vai em algumas comunidades, a gente vê, por exemplo, os anciões dançando. E os jovens nem tanto. A minha comunidade, isso é totalmente diferente. A gente vai ver os anciões não dançando e os jovens dançando. Você vai chegar lá e vai ter muitas crianças, jovens e adolescentes. Porque a gente teve outro processo. E aí, como a gente sempre buscou e atuou no processo da revitalização, os jovens são muito engajados nisso. E tem um apoio muito central ali de vários jovens que atuaram nisso, mas também da escola. Na nossa escola, a gente tem a disciplina de língua materna, onde é fomentado e desenvolvido atividades voltadas para a nossa cultura. E ali, toda a nossa dinâmica, ela é diferente, com trabalhos e atividades voltadas às práticas culturais da nossa comunidade. Então, na minha comunidade, realmente, ela é diferente. A gente tem jovens muito engajados e crianças muito envolvidas, assim, com as práticas culturais do nosso povo.
E qual que é o papel da arte e da cultura na resistência indígena para você?
Olha, é fundamental. Quando a gente tem atividades culturais e a gente se reconhece como povo, e a gente olha e vê aquilo, é um pertencimento muito maior. Por exemplo, o Grupo Nação Nativa, quando ele saiu e aí eles foram questionados sobre os cantos, e hoje a gente vê as apresentações desse grupo e dos jovens cantando, o quanto isso fortalece a nossa cultura, o quanto isso é importante de você conhecer esses cantos, de você saber o quanto eles são importantes para os nossos ancestrais, para um equilíbrio da nossa própria comunidade, sabe? Essa atividade que a gente vai realizar mesmo no dia 24, a gente vai fazer um giral que a gente chama, e com vários peixes, que vai ser um momento de oferenda mesmo, sabe? E é um significado muito importante, diante de tudo de bom que a gente tem recebido, de tudo que tem acontecido positivamente, a gente precisa retribuir. E aí, esse momento que vai acontecer no dia 24 agora, dessas atividades culturais, vai ser um momento também de celebração aos nossos ancestrais. E aí vai ter esse momento que a gente vai fazer a xixa, vai fazer o beiju e vai fazer o peixe, em forma de oferenda mesmo também, por tudo que a gente tem recebido.
Bacana. E a gente ouve muito as pessoas dizerem que ela tá de tênis, tá de celular, não é mais indígena. Eu gostaria da sua opinião para esse tipo de conversa, de assunto, e que se uma coisa anula a outra ou não.
A gente não deixa de ser brasileiro, por exemplo, por não saber sambar. Ou você... a gente sai e aí a gente vê o pertencimento que a gente tem enquanto brasileiro, por exemplo, que a gente é questionado sobre muitas coisas. Ah, como assim você não gosta de feijoada? Então você não é brasileiro. E a mesma coisa é quando se é indígena. A gente é muito questionado a sair do território, usar tecnologias. E as tecnologias estão à disposição de todo mundo. E a gente, quando a gente começa a pesquisar, a gente passa a entender também a importância das próprias comunicações dos povos indígenas nessa relação com a própria tecnologia. E a gente não vai deixar de ser indígena, utilizar essas tecnologias, celular. E o que a gente tem feito é realmente fazer o registro das nossas comunidades, das nossas práticas culturais, e utilizando essa ferramenta da melhor forma para o nosso território. Mas a gente não vai deixar por usar, por exemplo, calça jeans, usar brinco. Eu acho que as nossas práticas culturais a gente carrega com a gente para sempre. e a gente nunca vai deixar delas, e a gente não vai deixar de ser indígena ao sair do nosso território, buscar por educação e utilizar roupas ou coisas assim. Uma vez eu fui questionada por um professor da UFMT que falou que eu não era mais indígena porque eu era mestre. E buscar um ensino superior, a pós-graduação, isso não vai diminuir eu enquanto indígena. Hoje, por exemplo, eu não estou pintada e eu me pinto em ocasiões muito especiais. E às vezes eu já fui questionada em relação a isso. E para o meu povo, e a gente tem muitos povos, por exemplo, quando estão em luto, não se pintam. Então às vezes a pessoa não vai estar pintada por isso. Mas ela não vai deixar de ser indígena porque ela não está pintada, porque ela não vai estar com um brinco de pena. Tem muito a ver a utilização desses itens em cerimônias super importantes para a sua comunidade, ou estar pintada por uma festa específica. Então, quando a gente não tá, não quer dizer que a gente vai deixar de ser indígena, né? A gente pode ser, a gente continua sendo indígena, mesmo conhecendo, vivenciando e utilizando da cultura do outro.
Bacana, eu gostei dessa frase sua, que a gente não deixa de ser brasileiro só porque não tá mais morando no Brasil. Então, foi uma comparação muito bacana, muito legal. E o que mais você acha que o Brasil precisa aprender com os povos indígenas? O Brasil e nós brasileiros, né? O que a gente precisa aprender mais com vocês?
A cultura dos povos indígenas, ela é muito rica e, infelizmente, o que a gente conhece é muito pequena, ainda é de uma forma muito, de uma forma muito como, como um índio mesmo, como se existisse só um povo, e na verdade não existe o índio, são vários povos indígenas que têm diferentes culturas, que têm diferentes realidades e que têm envolvimento com a natureza que é muito rico. Então acho que a gente tem muito, o não indígena tem muito a conhecer sobre isso, principalmente a gente tem a nossa medicina tradicional, que eu acho que pode contribuir muito, e que é muito rica, a gente tem práticas culturais, a gente tem o nosso bem viver, a proteção que a gente faz à floresta, a forma sustentável que a gente usa o território, a forma de cultivar a agroecologia, que hoje a gente conhece como agroecologia, mas uma coisa que sempre foi desenvolvida pelos povos indígenas. Os povos indígenas sempre atuaram na domesticação de plantas, por exemplo, como a mandioca, e que ao longo dos anos foram se aperfeiçoando, e hoje a gente conhece esse formato que existe. Então tem muita atuação dos povos indígenas realmente em ciência tradicional, que a população ainda não conhece, e que se conhecer vai ver o quão rica é.
E hoje, para a gente finalizar e encerrar, qual que é seu maior sonho como mulher indígena, pesquisadora e jornalista?
Ah, são muitos sonhos, mas eu acho que se a população de Mato Grosso e a do Brasil se aprofundar mais em conhecer os povos indígenas e a gente diminuir todo esse preconceito que existe, para mim, eu acho que já vai ser muito rico.
Obrigada, eu quero agradecer. Chegamos ao fim. Vou pedir para você deixar suas considerações finais. Quero agradecer e dizer que eu fico lisonjeada com a sua presença aqui no Lugar de Mulher, viu? Muito obrigada.
Ah, eu que fico feliz com o convite. Eu acho que espaço como esse para a gente discutir mulheres potência no Estado é muito rico, e que possam vir outras mulheres aí serem inspiradoras para que a gente tenha uma juventude cada vez melhor.
Eu gostaria que você passasse também para, se possível, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, saber novidades, as redes sociais dos projetos, como que faz para te achar?
Claro, o do Grupo dos Artesões é @criaçõesbolorier, o meu é @helenacoresomaé, e uma novidade super legal é que no próximo mês eu vou estar participando de dois festivais internacionais, um na Inglaterra e um em Paris, e que vai levar um pouquinho do cinema de Mato Grosso e do país para fora.
Parabéns. Gente, é Helena com H-E-L-N-A, o Coresomaé, eu vou soletrar para vocês, C-O-R-E-Z-O-A-M-A-E, com um acento.
Isso.
Coresomaé, viu, pessoal? Então, segue a Helena lá para não perder nada do que ela faz e acontece. Nós finalizamos mais um Lugar de Mulher aqui, na 89.5, e eu vou pedir para nossa entrevistada falar o nome da música escolhida e o porquê dela ter escolhido essa música. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem.
Parrezama, na Washahu, Iacuahu, e na Rauhouá. é do povo Runicuin, e essa música é super importante porque traz a ancestralidade desse povo do Acre, que é conhecido nacionalmente pelos seus cantos, que são incríveis, que leva a gente muito a refletir sobre a luta dos povos indígenas.
Legal, bacana. Então vamos lá, solta o som aí, Jimmy.